Sexto sentido sensorial. Estrutura complexa do médium. O médium, como já citei anteriormente, é o indivíduo que tem capacidade de intermediação com outras realidades e vibrações diferentes da realidade vivida por nós neste plano terrestre. Essas capacidades podem ser sutis ou não, assim como podem ser comuns a algumas pessoas e a outras não. Por que a mediunidade reserva características especiais e específicas? Por que não é igual a todos? Há aqueles que ouvem espíritos, como há os que os enxergam. Alguns ouvem e enxergam, assim como alguns falam quando incorporados e outros não. Essas particularidades existem e coexistem dentro de uma única estrutura, que é a mediunidade. Algumas pessoas nascem com a mediunidade aflorada, perceptível e muito definida. Essa chamo de mediunidade prática. E uso esse termo porque algumas frentes gostam de trazer a mediunidade como dom ou missão. E essa é uma ideia perigosa, já que pode estar ancorada numa perspectiva mais egoica e superestimada de si, alimentando uma vaidade improdutiva no processo de viver a mediunidade. Outra percepção para a qual sugiro atenção e senso crítico é a ideia de que a mediunidade seria um karma ou algo que se relacione ao acerto de contas de vidas passadas. Essa forma de entender a capacidade mediúnica como punitiva normalmente faz sentido para aqueles que têm uma disfunção na prática do exercício mediúnico. Geralmente, para aquele que sofre com uma mediunidade descontrolada, ela se torna um fardo. Assim, a maneira encontrada para interpretar o que está acontecendo é atribuir ao karma todo esse transtorno. Contudo, isso é uma narrativa criada pela forte influência catolicista, numa mistura distorcida da interpretação ocidental sobre o karma. A ideologia católica exalta a dor como processo de salvação ou purgação dos pecados, e aqueles que se resignam diante dos sofrimentos são reconhecidos como merecedores de bênção e salvação. Nesse viés de pensamento, vem a construção da ideia de que a mediunidade é um fardo e, como tal, um presente para você liquidar seus débitos de vidas passadas. Sentidos sensoriais e mediunidade. Assim como temos tato, olfato, paladar, audição, visão, também nascemos seres mediúnicos. Como assim? Sim, temos a mediunidade como o sexto sentido sensorial e, como os demais, ela precisa ser estimulada, praticada e entendida por nosso organismo físico e espiritual. Um exemplo que gosto de dar é sobre nossa visão. Ela é difusa e leva em torno de 6 meses para que o bebê a tenha definida, assim como a audição, que também precisa de um tempo para ser apurada. Existem pessoas que nascem com o que se chama de ouvido absoluto e conseguem decifrar a nota de qualquer som, até mesmo de uma colher caindo no chão. Para nós, que entendemos a espiritualidade, sabemos que, para alguém nascer com esse fenômeno auditivo, trata-se de um espírito com maturidade nesse campo. Ele saberá usar isso de maneira plena e desenvolvida. No Brasil, temos alguns musicistas como exemplos: os multi-instrumentistas Hermeto Pascoal e Carlinhos Brown. Assim acontece com os outros sentidos. Tem aqueles que nascem com visão, outros sem. Alguns desenvolvem problemas e outros não. A mediunidade é um desses sentidos, no entanto, ela é um sentido do espírito e não do corpo físico. Em algum momento da vida, ela floresce. Não nascemos com a mediunidade já em exercício, mas, cedo ou tarde, ela floresce. E, com isso, cobra uma atenção para o que acontece com o seu corpo espiritual. Nesse momento, tudo passa a reverberar diretamente no corpo físico, uma vez que, agora, esse espírito se encontra encarnado, vivendo uma experiência material. O que é importante entender até aqui? é que a mediunidade não é dom, não é punição, não te faz melhor, não é uma exclusividade dos escolhidos. Ninguém é mutante ou super-herói por ter essa capacidade. Não somos mais conscientes pela mediunidade, mas ela pode ser um caminho para isso. É um sentido sensorial que, se amadurecido e usado com responsabilidade, pode ser um poderoso elo entre o plano terreno e o divino. Ela também não é boa nem ruim. Não há mediunidade para o bem ou para o mal. O seu uso é o que define sua utilidade. Portanto, ninguém é melhor por ser médium e nem mais capaz por isso. Então, qual é o porquê da mediunidade? Nós reencarnamos sempre com um objetivo, que é passar por este plano melhor do que chegamos. Contudo, sempre haverá indivíduos mais interessados em fazer coisas ruins, e estes também podem ter mediunidade aflorada. E quando ela é descoberta ou assimilada por alguém assim, é provável que seu uso seja negativo também. Por isso, afirmo que não existe mediunidade boa ou ruim, porque ela é simplesmente a capacidade de interagir com outros planos, apenas isso. Mas, juntamente, existe o livre-arbítrio, e essa condição dada a nós permite que médiums de interesses mesquinhos, egoístas e gananciosos usem esse dispositivo para prejudicar os outros. Depois de entender conceitualmente o que é a mediunidade, vem outra questão. Como a mediunidade acontece? Como se dá essa comunicação? Aqui faço um parêntese. Nas demonstrações de Allan Kardec, mesas de toneladas flutuavam sobre o ar e promoviam um espetáculo para a plateia. Como isso podia acontecer? Parece mágica, mas do lado espiritual acontece um fenômeno técnico. Nessas ocasiões, espíritos retiram ectoplasma das pessoas, na verdade, dos médiums de efeito físico. O ectoplasma é uma energia mais densa do que a sutileza de um espírito, mas menos densa do que a matéria propriamente dita. Ao retirar essa energia, os espíritos moldam uma ferramenta, algo como um macaco mecânico que levanta o carro, por exemplo, encaixam isso no objeto, fazem uma conexão vibratória e conseguem mover elementos físicos neste plano. Um clarividente apurado consegue ver toda essa dinâmica. Mas por que explico isso? Porque toda ação espiritual pode ser explicada. As coisas não acontecem de forma isolada. Existe uma lógica por trás de tudo, e para que uma mesa levite, é necessária a existência de médiums de efeito físico. Você deve se perguntar agora, o que de fato é essa capacidade mediúnica? Esse médium consegue produzir e desprender de seu organismo uma grande quantidade de ectoplasma, que pode ser usado nesse tipo de materialização. Essa é uma mediunidade que também permite que objetos apareçam em locais onde não estavam anteriormente. Essas questões que explico aqui são a parte técnica. Você pode não acreditar, mas tudo possui um fundamento para acontecer. Não é um milagre, obra de Deus, ou simplesmente um fenômeno que não tem explicação. Por isso, para tudo o que é observado sobre a mediunidade, é preciso se perguntar: mas como isso se dá? Ou como acontece essa conectividade do indivíduo com o plano espiritual? Médiums são sensores. Captam outras estruturas e abrem uma comunicação, como quando pensamos num satélite, num rádio, que é um instrumento para a captação de frequências que se sintonizam. O Espiritismo adotou mais fortemente a analogia de que os médiums são aparelhos, fazendo referência à sua capacidade de sintonizar. As pesquisas sobre a glândula pineal são uma das formas científicas de buscar pelo órgão responsável por fazer essa conexão. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, cadeira da Universidade de São Paulo, USP, dissecou e pesquisou cérebros e compreendeu que a glândula pineal é uma estrutura microcalcificada no nosso cérebro capaz de agir como a chave de conexão ou o roteador, que nos conecta com outra realidade espiritual. Em todos os cérebros que ele estudou, sua observação foi de que médiums têm a glândula pineal mais desenvolvida, enquanto os médiums não praticantes têm essa estrutura menos desenvolvida. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira descobriu também, por meio de ultrassonografias, que médiums em atividade mediúnica têm a glândula pineal aumentada. Ao sair do transe, ela se recolhe e diminui. Mas entramos agora num outro ponto de nossa conversa: o cérebro e o poder da mente. Ao final deste capítulo, você encontrará o link para a nossa página, na qual temos uma palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Mente, cérebro e sentidos sensoriais. A filosofia explorou o conhecimento humano durante séculos, e, até pouco tempo, um dos temas mais discutidos pelos cientistas era o que é a mente e onde ela está. Ainda temos alguns debates sobre a conclusão disso, e, mais recentemente, os estudos da neurociência revelaram novas descobertas. No entanto, o que de fato sustentava os questionamentos mais cruciais era a descoberta de onde fica nossa memória. Durante muito tempo, pesquisadores acreditavam que a memória teria uma região própria de registro no cérebro, enquanto outros defendiam que se espalhava por todo o órgão. Neste início de século, foi descoberto que o lobo pré-frontal registra as memórias curtas, que depois são processadas pelo hipocampo para registro das memórias longas. Nosso cérebro não funciona sem a mente. Por mente, podemos entender a estrutura não física, cérebro, no que se trata de pensamento, sentimentos, inteligência e mentalidade humana. Tudo o que somos a partir do funcionamento do cérebro. A mente é espiritual. Quando tratamos dela, estamos falando pontualmente sobre o cérebro do espírito. Somos seres espirituais. Viemos de outra realidade e reencarnamos aqui. Nosso corpo físico não funciona sem nossa alma. Nossos órgãos não podem ser ativados sem que haja um espírito que os anime. Vou fazer uma comparação com algo que todo mundo usa atualmente. Um smartphone é um hardware, ou seja, as peças que o compõem. Mesmo com todas as peças, se você colocar um smartphone na tomada, ele não funcionará sem que seja instalado um software. Este é o sistema operacional, é aquilo que anima as peças para que elas executem as ações ordenadas por ele. O software é a alma do smartphone. Nosso espírito é o sistema operacional que dá o comando para nosso organismo funcionar, desenvolver-se e existir em harmonia. O espírito é acoplado ao corpo na gestação, e assim acontecem as conexões vitais por meio dos chakras. É dessa forma que nosso cérebro espiritual, mente, assume o controle da estrutura física. Por isso, entendemos o cérebro como um conjunto de peças da mais alta tecnologia, que tem a capacidade de processar as coisas da mente. Ao registrar todas as operações comandadas pela mente, ele tem a capacidade de se desenvolver. Nesse sistema, encontramos uma peça que se chama memória, e essa também é uma estrutura física, lembra? Se em um smartphone você tira a peça correspondente à memória, isso afeta o funcionamento do software, que, em nossa analogia, é a mente. Por isso, é imprescindível que o cérebro esteja funcionando perfeitamente para que a sua mente tenha condições de se desenvolver. Nosso corpo é por onde a alma se processa. Mesmo que o espírito esteja perfeito, se as peças apresentarem defeito, obviamente, isso limitará o desdobramento físico da alma. Vou dar um exemplo. O seu braço também existe no seu espírito. Se você o perde na matéria, ele continua presente no espírito. Mas, no plano terrestre, você não consegue mais vê-lo ou tampouco utilizá-lo, já que a peça física foi danificada. Quando entro nesse assunto, é possível que haja reflexões confusas. Por isso, preciso deixar claro que a mente é do espírito. Ela é o que anima o cérebro, enquanto ele precisa processar as informações da mente o tempo todo. É por isso também que, quando essa estrutura física é afetada, compromete-se a materialidade entre a mente e a ação do indivíduo, como acontece com as doenças degenerativas, quando o corpo físico limita o espírito de ser o que é de fato. O corpo precisa ser um ambiente saudável para que a alma flua cada vez melhor. Ao reencarnar, mesmo que seja um espírito milenar, a memória é zerada. Continua guardada, mas não conseguimos acessar facilmente essa área. A maturidade espiritual pode despontar em um momento da vida, mas não trará informações bem definidas sobre o que já se viveu. Você não vai ter lembranças nítidas como "eu me lembro do que fiz em uma cidade espiritual". Obviamente, isso não acontece. Mas a intuição é um mecanismo que traz muito do que foi marcante para aquele espírito e acaba refletindo nas suas ações. Acredito que viver no agora é uma oportunidade. Estar vivo é uma grande oportunidade. Ter a graça de receber este corpo, independentemente de como ele é. Por isso, cuidar dele é também uma reverência a Deus. Cuide do seu da melhor forma. Se, porventura, você tiver nascido com alguma falha no hardware, ainda assim, zele por ele e seja grato. É uma oportunidade de desafio, de superar as limitações e fazer a diferença. Certa vez, uma senhora de 70 anos chegou no terreiro lamentando porque estava com um problema no osso do pé e não conseguia mais caminhar. Por causa disso, ela alegava que estava depressiva. A entidade respondeu: "É estranho que você fique depressiva por causa disso e não observe que existem pessoas sem pernas que são felizes e aprenderam a viver bem com isso." Essas são algumas situações de terreiro que só estando nele você vive. A senhora ficou até constrangida. Stephen Hawking é um grande exemplo. Maior físico dos últimos tempos, uniu teoria física científica robusta com as ideias que estão imperando no momento e trouxe explicação até para Deus. Para quem não conhece a obra de Hawking, indico que leia o livro O Universo numa Casca de Noz. E, para quem quiser conhecer sua história, veja o filme A Teoria de Tudo, que narra sua vida. Esse cientista criou condições para que, mesmo depois de diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ALS, uma doença que, com o tempo, paralisa o corpo em decorrência da morte dos neurônios responsáveis pela função motora, pudesse fazer sua alma fluir num corpo com peças quebradas. Ao perder a capacidade de falar, criou uma mecânica na qual o sistema reconhece reflexos de sinapses do seu cérebro e converte-as em voz. Portanto, se nós temos um corpo, devemos cuidar dele para que nossa alma sempre possa fluir por ele. Enquanto nossa mente animar o cérebro, o corpo vive. Quando, por algum motivo, o espírito rompe essa conexão, rapidamente o corpo se deteriora, porque o corpo não é nada sem a animação espiritual. É uma substância e, por isso, é animado desde o ventre da mãe. Retomando, nós temos a mente, que é o cérebro espiritual, e o cérebro, órgão que é animado pelo espírito e que, por sua vez, anima todo o nosso organismo e nossos sentidos. Agora chegamos na mediunidade, que, no que tange ao cérebro, é um dos sentidos sensoriais. Os três S's. Quando pensarmos em mediunidade, vamos nos lembrar de três S, porque ela é o sexto sentido sensorial, como já expliquei anteriormente. Mas quando sua mediunidade está aflorando, você precisa refiná-la, entendê-la. Como fazer isso? Ela é quase que como um membro novo que surge no seu corpo, e se você não entende sua função, começará a te incomodar. Nessa descoberta de um corpo espiritual sensível a outras comunicações, a mediunidade pode trazer alguns desajustes, e por isso você precisa cuidar dela, assim como cuida do seu corpo físico. Para isso, então, existe o desenvolvimento mediúnico. Mas é um processo. Começa-se explorando um novo terreno, exercitando-o. É como aprender a tocar violão. É preciso conhecer a sua funcionalidade, as notas, e então começar a dedilhar, estudar as posições de mãos e depois criar um ritmo. Tem gente que se frustra ao entrar no terreiro, porque começa a se desenvolver, e em 15 dias já quer incorporar, dar passe, e provavelmente isso não acontecerá. Nosso cérebro também é outro exemplo. Assim como um músculo, ele precisa ser exercitado e estimulado. Quanto mais conhecimento você adquire, mais ele se desenvolve e se expande. Quanto mais estudamos, maior será o campo de visão e consciência sobre as coisas. E isso é a gratificação do conhecimento. Com a mediunidade, acontece do mesmo modo. Mas não se trata de quantidade de vezes que ela é exercitada, e sim da qualidade de conexão que acontece. Todos os dias contam. Estudar, ler sobre sua dinâmica, praticá-la e validar tudo o que vai aprendendo. Se você vai uma ou duas vezes no terreiro por semana, isso já é o suficiente. Também não adianta você achar que o tempo de trabalho com a mediunidade define a qualidade. Sempre existirão coisas a serem melhoradas, a serem descobertas e compreendidas, seja com 2, 5, 10 ou 50 anos de trabalho mediúnico. Se você está em um caminho ordenado, equilibrado, alicerçado em amor, coerência e conhecimento, a cada dia mais no terreiro, você estará expandindo sua consciência, e isso é evolução. Agora, se você é um médium com 30 anos de exercício e continua achando que tudo o que tem que saber está com os guias, sinto dizer, o tempo vai passar e pouca coisa vai mudar. Porque se você que é o parceiro do seu guia não colabora, fica difícil. Certa vez, ouvi um médium que se gabava ao dizer que tinha 30 anos de terreiro. Eu estava começando. Tinha apenas 2 anos de desenvolvimento. Quando perguntavam a ele por que o caboclo dele não falava, o médium respondia que era porque o caboclo não sabia português e ele o estava ensinando. A minha vontade era de falar para essa pessoa jogar no lixo os 30 anos de terreiro que ela tinha. Todo aquele tempo não valia um mês de exercício mediúnico dedicado ao estudo, ao comprometimento e ao bom senso. Ensinar a língua portuguesa para o caboclo? Imagine a cena que ele mesmo me descreveu. Uma lousa, uma vela verde acesa e ele ensinando gramática para o caboclo vela. Esse é mais um dos absurdos quase esquizofrênicos que, infelizmente, nos deparamos no ambiente de terreiro sem instrução. O sexto sentido sensorial, que é a mediunidade, precisa ser dissecado, trabalhado e exercitado cada vez mais. Por isso é preciso saber por onde você está caminhando, qual é o ambiente por onde esse desenvolvimento acontece. Existe estudo? Renovações constantes? As dinâmicas são diversas para que você possa experimentar a mediunidade e encontre como ela se manifesta na sua particularidade? Existe o médium que rodopia, existe aquele que é sutil, existe os com mais gestos e outros com mais dialetos, e assim a mediunidade faz a ponte entre o espírito do lado de cá e o do lado de lá. O corpo mediúnico é como o nosso corpo físico quando, por exemplo, falamos da prática de exercícios físicos. Não adianta ficar na mesma sempre, ir para o terreiro, rezar e incorporar. O dirigente precisa ter consciência e ser responsável por essas propostas. Cabe a ele a mudança das dinâmicas. É assim que o exercício da mediunidade pode se amplificar e criar vários tipos de potencialidades. Logo, cada médium descobrirá qual é a sua característica mais ideal. Estes são os 5 passos para a vivência mediúnica saudável e sólida, que se repete ciclicamente para quem assimila o que proponho aqui. 1. Estudar. 2. Praticar. 3. Validar. 4. absorver. 5. Transcender. 1. Estudar. Explore os conhecimentos disponíveis sem restrições e não aceite que digam o que você pode ou não estudar. Você é livre e o único responsável por seu desenvolvimento pessoal e suas descobertas. Ao se conectar com uma linha de pensamento que faça sentido para você, vivencie-a e pratique-a. 2. Praticar. Não existe mediunidade no campo da teoria e da contemplação. Se ela for da característica prática, precisa, portanto, ser exercitada. Aplique em ação os conhecimentos que estão sendo adquiridos e só assim poderá validá-los. 3. Validar. A validação se concretiza quando você une a teoria com a prática e ela se consolida, funciona e faz sentido. E você encontra congruência, de modo que tudo se encaixe, trazendo resultados efetivos. Somente quando conseguimos validar algo é que começamos a absorver. 4. Absorver. Consiste em metabolizar o que você aprendeu, praticou e constatou. Absorver é construir a convicção e afastar a vulnerabilidade de manipulações falaciosas e distorções incoerentes. Somente após absorver uma etapa é que você poderá seguir para a subida de degrau. 5. Transcender. Após perceber que um ciclo de conhecimentos está validado e bem absorvido, você deve continuar sua busca por novas possibilidades, novos saberes e retomar do passo 1 em diante. Assim, estará elevando seu nível, indo degrau a degrau acima e transcendendo seus próprios saberes e aprendizados em prol de uma mediunidade e uma mente cada vez mais sólidas e eficientes.